Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman. E hoje voltaremos a falar sobre a nossa amada língua portuguesa. Mas de um jeito muito divertido, temos certeza que vocês vão adorar. E digo voltaremos porque já falamos dela no episódio 22. Então quem perdeu esse episódio, depois de ouvir o episódio de hoje, corre lá para ouvir o episódio 22 também. Tenho certeza que não vão se arrepender. E hoje é importante que fiquem até o fim do episódio para ouvir um recado importante que temos para vocês.
Se você gosta do nosso conteúdo, apoie a gente através do Pix. Você pode contribuir com qualquer valor utilizando a chave Pix que estará na descrição desse episódio.
Mas não se preocupe, as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então, para ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e ao nosso grupo no Telegram, visite apoia.se/caravelabrasileira e torne-se um ouvinte premium do Caravela. Porém, se preferir fazer uma colaboração única a partir de R$5, sem compromisso, isso é só entrar em apoia.se/caravela uma vez.
Independente de onde você nasceu, eu tenho certeza que na sua região existem gírias e expressões idiomáticas que só você e os seus conterrâneos conhecem. E aqui em Portugal, apesar de estarmos num país com pouco mais de 92 mil quilômetros quadrados, existem centenas de expressões que variam de região para região. E nesse episódio super especial, a gente vai fazer um jogo em que a nossa convidada brasileira tentará adivinhar expressões portuguesas e a nossa convidada portuguesa irá tentar adivinhar expressões brasileiras.
É isso mesmo, Ananda. E eu estou muito animada com essa brincadeira, porque hoje também a gente recebe aqui a minha irmã, a Tamar Mosman, que vai representar o Brasil. Pode se apresentar, Tamar.
Eu sou a Tamar, sou irmã da Pamela. E sou aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil.
E a Mariama Najai, do perfil do Instagram AfroMary, que vai representar Portugal. A Mariama já participou aqui com a gente no episódio 31 sobre a diversidade em Portugal. Olá, Mariama, novamente.
Olá, obrigada pelo convite. E eu vou representar aqui o Norte.
Isso.
Portanto, estou animada.
Bom, e além das nossas convidadas, nós também temos mais um convidado que já é um conhecido de vocês. Ele participou com a gente do episódio 22 do Caravela sobre língua portuguesa. E hoje ele vai nos ajudar a entender essas expressões todas pelas quais nós vamos passar aí conforme as regiões dos países. E ele será o nosso consultor nessa competição. Eu estou falando do Ronan Pereira, que é mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Nova de Lisboa, membro do Centro de Linguística e doutorando em Linguística também pela Nova. Obrigada por estar aqui mais uma vez, Ronan.
Eu que agradeço o convite.
Obrigada.
Obrigada, Ronan, mais uma vez. Obrigada, Mariama. Obrigada, Tamara. A gente está muito animado. E antes de começar, Ronan, eu queria te fazer uma pergunta. Se tu pode dar para a gente uma definição bem rápida sobre a diferença, se existe diferença entre uma gíria e uma expressão idiomática, porque hoje a gente vai apresentar alguma coisa que pode ser gíria, que pode ser expressão, uhum, e existe diferença entre elas?
Sim, sim, de facto existe. Basicamente, a diferença que existe entre uma expressão idiomática é que a expressão idiomática é um conjunto de duas ou mais palavras que têm um significado que não é muito claro, ou seja, podem ser palavras comuns, como vamos ver em diversas expressões neste programa, são palavras que, se formos analisá-las individualmente, conseguimos identificá-las e dizer o que significam, mas quando estão reunidas na expressão idiomática, perdem o seu significado original e trazem um novo significado. A gíria, por outro lado, pode ser uma, pode ser duas palavras, é geralmente uma, mas são coisas mais, digamos, voltadas a um grupo etário específico. Por exemplo, falamos muito, uma gíria dos anos 70, não é? Uhum. Dizer que uma coisa é supimpa.
Uhum.
Pelo menos já devem ter escutado isso alguns. Não é? Supimpa era algo que é legal, que é fixe, mas era algo que era utilizado lá nos anos 70 e hoje em dia já não se utiliza mais. Então seria uma gíria. Tem muito que ver justamente com esta questão mais fascitária, um grupo, como é que posso dizer, um grupo específico, não é? Um adolescente de uma certa região ou de uma certa classe social, de um certo grupo, por exemplo, o grupo punk, por exemplo, tem muitas gírias específicas, e essas duas coisas tampouco se podem confundir com os jargões, que é, o jargão é, digamos, uma gíria, mas é, não é exatamente uma gíria, mas é o termo técnico. Por exemplo, na advocacia nós temos muitos termos que só os advogados conhecem, e as pessoas comuns, os réis mortais, conhecem aqueles procedimentos de outra forma. Então, falamos que o vocabulário utilizado pelos advogados é o jargão. E há ainda também os provérbios, que são aquelas frases feitas um bocadinho mais filosóficas, que geralmente trazem uma mensagem de sabedoria, não é? Alguma coisa assim que traga essa mensagem mais edificante, digamos assim.
Uma lição de vida.
Exato, quase isso.
Okay. Aí o edificante está muito na moda
Ah,
agora.
edificante, adoro.
Edificante. Eu sempre penso agora se o que eu falo é edificante ou não.
É sempre importante lembrar se isso vai edificar alguém ou não.
Pois. Então, só para explicar um pouco rapidinho a dinâmica, então é isso como a Nanda já explicou. E quem acertar de primeira vai ganhar 2 pontos, e se errar, não ganha nada, também não perde nada. E quem acertar, com a ajuda das nossas alternativas, que nós temos alternativas, vai ganhar 1 ponto, e se errar, também não ganha nada, mas também não perde nada. Tá bem? No final, a gente contabiliza os pontos, só para ver quem é que ganhou simbolicamente aqui. E é isso.
Dá para deixar ouvir 2 vezes ou mais, se for o caso, né? Eu sou a favor, nada contra. Pode ouvir. Ah, pode repetir.
É falado em português de Portugal?
É.
Acho que é interessante mencionar que a pessoa que vai falar é uma pessoa nativa da região de onde aquela expressão é oriunda.
Começa por aí, já que eu já não vou entender
É
nada.
isso aí.
Essa é a graça. Bom, gente, então vamos para o jogo. E a gente vai começar com a Mariama respondendo a primeira pergunta.
Oi, eu sou a Bárbara, sou de Patrocínio, interior de Minas Gerais. Uma das expressões que usamos por aqui é a seguinte: vocês trouxeram uma tula?
Conseguiu entender?
Não faço ideia o que quer dizer. Uma
Tá.
tula? Uma tula?
É, matula. Matula é a principal, é a palavra que é diferente, na
Tula.
verdade.
E tem alternativas.
É.
Ah, que bom. Ajuda.
Então, a primeira alternativa A. Vocês trouxeram um lanche? Alternativa B, vocês trouxeram dinheiro? Alternativa C, vocês estão preparados, tipo, para alguma coisa importante?
Ficou ainda mais confuso.
Está certo
Sei.
disso?
Certo.
Seguindo
Acho que é
boa.
um lanche, talvez.
É.
É?
É isso mesmo.
Resposta certa. Vamos para a próxima pergunta.
Gente,
Obrigada.
muito bem. Olha, vai ser, o páreo vai ser difícil, Tama,
É,
se
claro.
prepare. Ok.
Muito bem.
Não tem ajuda dos universitários, não tem cartas, não tem nenhum recurso extra, tá? Bom, muito bom.
Ok. Tá, agora então para o Ronan explicar essa parte. Porque isso não é bem uma expressão, né?
Sim, pronto. É uma expressão um bocadinho engraçada, porque a palavra realmente que é mais estranha é matula, não é? Matula, de facto, era tipo um recipiente em que se levava comida, ok? Por isso que depois há essa relação com o lanche.
Sim.
Mas matula vem de matulo, ou matulão, não sei se já escutaram essa palavra, que é vadio.
Avario? Ah,
Avario.
de ser tipo uma
Vadio,
fechada.
vagabundo, que anda pela
Ah.
rua.
Ah, vadio.
Está certo disso?
Vadio, exato. Então, o vadio provavelmente carregava a sua comida, não é, numa matula, e depois há essa relação. No entanto, digo aqui que procurei, encontrei a origem da palavra, que matula vem de matulo e tudo mais, mas não encontrei a relação de como uma palavra levou ao
A
significado da
outra.
outra, ok? Isso também é importante mencionar na questão das expressões idiomáticas, das gírias. Muitas já são bem fundamentadas, já foram bem estudadas e sabemos de onde é que vêm, mas outras têm origens obscuras, porque a língua é assim, a língua modifica-se e nem sempre conseguimos manter acompanhar como é que essa mudança ocorre. Okay? Então é importante também termos isso em conta, mas pronto, matula vem de matulo, que é o vadio.
Ah,
Perfeito, obrigada, Ronan.
interessante.
Muito bom. Mas então a gente pode dizer que matula é uma gíria, daria para chamar de gíria, a só a palavra matula.
Pronto, Eu não diria que seria uma gíria. Eu acho que é uma palavra que tem significado, porque se procurarmos no dicionário, o dicionário fala que a matula é o recipiente em que se pode levar comida, mas talvez na zona da Bárbara, isso já tenha sido reinterpretado como o lanche em si.
Ok.
Desconheço também se pode ser utilizado noutros lugares. Eu, por acaso, nunca tinha escutado essa expressão.
Também não.
Então, portanto, como já está dicionarizado e o dicionário não indica nada que é um termo informal nem nada disso, podemos pensar que é uma daquelas palavras que adquiriram significado depois. Não era uma palavra muito utilizada, mas que sobreviveu numa comunidade específica e ainda adquiriu um significado novo.
Ah, então ela não consta nem como informal no dicionário? Ela pode
não,
ser utilizada?
Não, e por acaso, matulo, não é a primeira palavra, vem do árabe, que significa homem grosseiro.
Olha que interessante, e a Bárbara, ela é de origem árabe, só que ela é de Patrocínio, Minas Gerais, pronto, a família dela se instalou lá. Interessante.
Coincidências.
Pois. De repente, até por isso que ela que utiliza. Não sei se a cidade dela também, de repente, recebeu muitos imigrantes árabes, não sei, porque ela é de uma família árabe.
Sim.
Mas pronto. Interessante.
Pois é, possível, às vezes nós encontramos relações que parecem tão, tão estranhas, e às vezes tem que ver com isso.
Pois. Eu vou passar para a segunda pergunta, que é para a Tamar.
Eu vou ligar aqui o Google Tradutor, tá? Será que ele reconhece o PAC?
Não sei. Tá, eu vou colocar comigo.
Só uma coisa, o áudio da Ana Nascimento de Lisboa.
Isso.
Olá, bom dia. Sou a Ana, sou de Lisboa. E uma expressão que usamos muito é res vés campo d'orique.
Ai, coitada da Tamar. Não, essa é difícil. Não, essa é difícil.
Ela acho que ela falou uma expressão russa, pessoal. O que, que é isso? Vamos repetir isso aí, pelo amor de Deus. Não entendi que ela é a Ana de Lisboa, só isso.
Olá, bom dia. Sou a Ana, sou de Lisboa. E uma expressão que usamos muito é res vés campo d'orique.
Res vés campo d'orique.
Res vés campo d'orique.
Isso.
Como?
Res vés campo d'orique.
É que bem na hora deu um negócio na internet. Eu
res vés campo d'orique.
Res vés campo d'orique. Deve ser alguma coisa. Res vés campo d'orique. É isso?
Exato.
Falei bem?
Quer alternativas?
Ah, claro, óbvio. Tinha me esquecido até, Deus o livre.
A letra A.
Vai.
É, quer dizer que quando algo está ao contrário ou caótico. Letra B, quando algo não acontece por um triz. Ou letra C, expressão para desejar que algo não aconteça, tipo, bate na madeira.
Dá para repetir as alternativas também?
Não quer pedir aos seus colegas de programa, quem sabe eles sabem.
Letra A, quando algo está ao contrário ou caótico. Letra B, quando algo não acontece por um triz. Ou letra C, expressão para desejar que algo não aconteça, tipo bate na madeira.
Pelo resvés aí, eu vou falar que é a letra A.
Que é quando algo está ao contrário ou caótico?
É.
Não, não tá certo. Mariama, tu quer falar? Porque a Mariama sabe dessa. Ela foi uma das que ela sugeriu, eu acho, até.
Sim, neste caso é a segunda opção. Não sei como é que tinhas a descrição, podes ler, que era mais bonita.
É quando algo não acontece por um triz.
Por um triz.
Exato, ou seja, é justo, res vés campo d'orique. É mesmo ali justo, justo.
Por quê? Existe uma explicação histórica para isso.
Eu imagino uma coisa de guerra, um negócio assim. É?
É quase, não é bem guerra, porque foi um... Como é que é? Foi um desastre natural, né? Eu não sei se o Renan quer...
Ah, tá.
Exatamente. Pronto, acho que a expressão é difícil porque a pessoa tem de saber o que é Campo d'Orique.
Pois.
Campo d'Orique é uma freguesia de Lisboa e pronto, é uma freguesia que fica em cima de uma colina. Em 1755, quando houve o grande terremoto em Lisboa, foi uma das regiões em que a água não chegou, em que o terremoto... Houve um tsunami após o terremoto, ok? Foi tipo uma sequência de desastres. E essa região ficou, digamos assim, não ficou intacta, mas não sofreu tanto. quanto as outras partes da cidade que ficaram completamente destruídas. Portanto, quando nós falamos res-vés, res significa rente, não é? E depois surge a expressão res-vés Campo de Ourique, ou seja, quase Campo de Ourique. Não chegou a acontecer.
Por um triz.
Então utilizamos essa expressão quando algo não acontece por um triz.
Sim.
Não é? Foi quase ali, mas res-vés Campo de Ourique.
Tem que ter um conhecimento da história de Lisboa e da região do Campo de Ourique. Pois,
exato, para saber. Esta é uma daquelas que estão já muito bem documentadas, de onde é que vieram.
Então, gente, vamos para a terceira pergunta, que quem vai responder é a Mariama. E quem vai falar essa expressão é a Tamar, que é uma representante do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. De onde vem essa expressão? Pode falar.
Do Rio Grande do Sul.
A expressão é... Me caiu os butiá do bolso.
E eu vou falar assim, não vou falar no plural, não
é
vou
isso.
consertar a expressão.
Plural
né?
não
é assim.
Existe no sul do país, a gente
não
quer.
Existe nessa aí, tá?
Pra que plural, não é mesmo?
É.
Então, Mariama.
Não percebi nada. Não percebi, preciso repetição outra vez.
Me caiu os butiá do bolso.
Ai, não faço ideia.
É alternativa?
Quero ajuda.
Ok, então, alternativa A. Algo inusitado caiu do bolso da pessoa. Alternativa B. Algo surpreendente ou inesperado aconteceu. Alternativa C. A pessoa está muito confusa e atrapalhada.
Eu acho que deve ser A, não sei.
A é algo inusitado caiu do bolso da pessoa. Vai com a A?
Sim.
Ok.
Qual é a resposta?
Tem uma notícia ruim, a resposta está incorreta. Então, não. A alternativa certa é a alternativa B, que é algo surpreendente ou inesperado aconteceu. Quer comentar, Ronan, essa expressão?
Claro, com certeza. Acho que a primeira coisa que temos de dizer é acerca da palavra butiá. Provavelmente a Mariama nunca escutou essa palavra na vida. Butiá é uma fruta nativa da América do Sul, ocorre perto de Minas Gerais, que fica no centro do Brasil, depois para o sul, chega até a Argentina e Uruguai. Uhum. Então é uma fruta muito comum no Rio Grande do Sul, passamos por aí. E é uma fruta pequenina, ok? É uma fruta bem pequenina, redonda, e imaginem que se acolhermos e metemos várias destas bolinhas nos nossos bolsos,
uhum,
e alguma coisa inesperada acontecer e termos de correr ou algo surpreendente que não é em que nos movimentamos rapidamente, é muito provável que elas vão cair dos nossos bolsos.
Uhum.
Então provavelmente a expressão tenha essa origem, não é? Que é uma coisa bem visual, digamos, porque é que acontece, mas obviamente já tem um significado que é mais do resultado. O que é que leva a acontecer que os butiás nos caiam dos bolsos? É justamente o facto de algo inusitado ter acontecido. Um outro comentário sobre esta expressão é que ela traz uma estrutura que já não é mais comum no português, nomeadamente no português brasileiro, que é utilizar palavras como me, te, nos, com sentido de posse. Quando eu falo que me caiu os butiás do bolso, ou seja, foram os meus butiás que caíram. Esse me indica que os butiás eram meus. Ou ainda pode ser uma referência ao bolso, ou dos meus bolsos, ok? Essa é uma estrutura que já não se utiliza muito mais. E a outra coisa interessante, linguisticamente, dessa estrutura, é o facto de que, como a Tamar mencionou, não é? Me caiu os butiá, ou seja, sem a marca de plural no butiá. Mas o verbo também está no singular, ou seja, não, me caíram os butiá, ok? E isso acontece com diversos verbos. Quando aquilo que conjugaria o verbo, não é o sujeito, ocorre após o verbo, o nome, o sujeito, pode estar no singular ou no plural, mas o verbo tende a ficar no singular, ou seja, as pessoas podem dizer me caiu os butiá, ou me caíram os butiá, com marca de plural em butiá ou não. Porque o uso está no plural, o uso não pode ficar no singular. Mas o caiu fica no singular e isto ocorre não só no Brasil, mas ocorre em Portugal também. É muito comum ver quando, com verbos como cair, não é? Caiu as árvores, em vez de caíram as árvores. No entanto, se as árvores, ou na expressão, os butiás ocorrerem antes do verbo, vai ir para o plural. os boteás me caíram, não é? Os boteás me caiu, já não soa tão bem quanto me caiu os boteás, ok? Apenas um tidbit linguístico aqui.
Obrigada.
Obrigada, Ronan. Tá aí a explicação. Eu nunca tinha pensado nisso, da questão de eu tava correndo, uma coisa aconteceu e aí todos os butiá caíram do bolso. Interessante.
Também achei. Bom, então a próxima expressão, quem fala é a Mariama Pratamar, representando então ali o norte, uma parte da região norte de Portugal, porque a região norte é grande também, tem várias regiõezinhas, mas vai ser ali a parte mais do distrito do Porto, enfim, pronto.
Ok, então a expressão que eu vou dizer é
cascos de rolha.
Repita, por favor.
Cascos de rolha.
Cascos de rolha. É isso?
Sim.
Cascos de rolha. Alternativas, por gentileza.
Só pode fazer um pedido para as universidades.
Bom, pode ser a letra A. Alguém que trabalha com cortiça. Letra B, quando uma pessoa vive muito longe. Ou letra C, alguém que bebe muito vinho.
Ah, alguém que bebe muito vinho.
Não.
Não? Olha, de vinho, não?
Não.
É, então, não deu.
Sim, mas é rolha de vinho, mas não quer dizer isso. Quer dizer...
Alguém que trabalha com cortiça.
Não.
Ah, errei. Duplamente agora, vou perder um ponto.
É alguém que vive muito longe.
Exato, sim.
Ronan, tem algum comentário sobre essa expressão?
Esta expressão é daquelas que é completamente obscura. De onde é que surgiu? Por que é que surgiu? Até agora não se sabe.
Ah, que bom.
E até mesmo conjeturas sobre a origem da expressão é algo realmente assim que é, pronto, começou a ser utilizada com essa seção de algo que fica muito longe. As pessoas reproduziram-na, mas de onde é que surgiu especificamente, não sabe.
A gente tem aqui uma frase que seria vives em cascos de rolha. Tá certo, Mariama, fala assim?
Exato,
e também aqui em Portugal fala-se outras coisas, como o cu de Judas,
exato,
né? Que
sim.
É o nosso onde o Judas perdeu as botas, né? A gente fala no Brasil. E cu de Judas eu acho muito engraçado.
Pois há uma localidade em Portugal que se chama cu de Judas.
Há uma o quê?
Utilidade.
Há uma localidade em Portugal que se chama cu de Judas.
Como assim uma utilidade?
Não, uma localidade.
Ah, localidade. Ah, sério?
Ah, uma localidade.
Cu de Judas.
Sim. É cu de Judas. É cu de Judas nos Açores.
Ah, não.
É, sim.
É sério?
É.
Não sabia.
Pois é cu de Judas mesmo. Caneiro São Miguel.
Olha só.
Podem ir até lá e instalar uma placa cu de Judas.
E fazer uma fotinha para postar no Insta depois. Um abraço para vocês, nativos de cu de Judas.
É outra dessas expressões, não é? Que identificam um sítio muito distante e que, pronto, surgem. Obviamente, aqui já talvez fique um bocadinho mais claro, não é? Porque Judas, toda aquela questão bíblica, não é? Mas, pronto, coisas que só a língua nos proporciona.
Sim.
Bom, e agora a pergunta é para Mariama, tá? É uma expressão que eu não conhecia. Né? Ela é uma expressão do Nordeste do Brasil, do Ceará, e eu vou soltar aqui.
Olá, pessoal. Aqui é Caroline Ribeiro. Sou cearense de Fortaleza, mas residente em Lisboa. E a expressão que eu trago para vocês lá da minha cidade é a seguinte. Rebolar no mato. Quero ver alguém adivinhar o que é que significa.
E aí, rebolar no mato. Quer ouvir de novo, Mariama?
Rebolar no mato, não sei, algo como não sair do mesmo sítio ou ficar entranhado, não sei, rolado, sei lá, alguma coisa, ficar às voltas, não sei o que é que significa. Enrolado com alguma coisa, se calhar, não sei.
Olha, era isso que eu também diria quando me fizeram esse desafio, porque a Carol me perguntou o que era e eu tentei adivinhar, mas não acertei. E não é,
okay.
Não é essa
não
a resposta.
É.
Gente, okay. Eu achei tão inusitado, eu achei fantástico. Vai querer alternativas?
Sim, sim, sim. Quero.
Então, alternativa A, sair rolando depois de comer muito. Alternativa B, dançar até o amanhecer. Alternativa C, deitar algo fora.
Não sei. Será dançar até de manhã? Não sei, estou na dúvida, mas arrisco nessa, não sei porquê.
Errou!
Não, alternativa... Não. Eu detesto resto okay. Dizer que tá errado, eu fico assim, eu falo, não, eu não sei dar as notícias que não são boas. A alternativa certa é a alternativa C, deitar algo fora.
Ah, ok.
Tem aqui até uma frase que eu até a gente pesquisou e encontrou, que é: Juliana rebolou no mato o disco da Xuxa. A Xuxa, que é uma cantora do Brasil, cantora não, é, apresentadora do Brasil, enfim, a Xuxa, a rainha dos baixinhos.
De Padre Miguel, Rio de Janeiro. Oi, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. Gostaria de ir à Disney World, e quem não quer?
Ronan, o que que tu acha dessa expressão? E tu tem algum comentário a respeito?
Eu já acho muito engraçado, sabe? Aqui até conseguimos traçar qualquer coisa se analisarmos o verbo rebolar e a questão do mato. Rebolar vem de bola.
Sim, sim, sim.
Não é? Rebolar é mover-se como uma bola. Então é possível, não é, uma certa analogia, deitar algo fora, essa coisa rola nesse sentido. No mato, podemos pensar na questão de que o Brasil foi ficar um país mais urbano na década de 70, 80. Okay? Então, muita gente ainda vive, mas muito mais gente ainda via em zonas rurais, no mato. E onde é que punham os seus dejetos ou o seu lixo, etc.? Muitas vezes era no mato. Então faz sentido haver essa relação de rebolar no mato, ou seja, deitar algo fora.
Pois.
E o rebolar nesse sentido do movimento que as coisas podem fazer. Agora, porque é que é uma expressão que ficou restrita àquela região, não é? Porque é que surgiu lá, aí também já é algo que precisa de mais estudos.
Tamar, tem alguma coisa que tu queira falar?
Deitar algo fora não é algo que se fala no Brasil.
É que como era para a Mariama essa pergunta, a gente adaptou a alternativa. É porque a jogar...
as alternativas estavam aportuguesadas.
No Brasil a gente fala jogar fora, jogar no lixo, enfim. Só que aqui se fala deitar no lixo, deitar fora.
Ah, colocar fora.
Aqui é deitar fora.
Ah, bom. Com esse esclarecimento agora eu já entendi.
Deitar significa pôr.
Ah, tá. Ok.
Por isso que nós nos deitamos.
Tá.
Nós pomos o nosso corpo
sobre
em posição horizontal. O inglês, por acaso, tem até tem verbos que são, tem esse mesmo sentido. Ah, obviamente que depois, no Brasil, se perde essa ideia de que deitar é pôr alguma coisa e fica restrito à ideia de acostar-se. Mas pronto,
bacana.
Está aí um novo vocábulo para Tamar.
Bom. Agora a gente vai ter uma outra expressão do norte de Portugal, mas agora é da região de Braga.
Olá meninas, o meu nome é Maria, sou de Bragança e nós temos uma expressão muito engraçada que é bem meu finto. Portanto, tentem adivinhar.
Entendeu?
Bem meu finto.
Bem meu finto.
Bem...
meu finto.
Peraí, quantas palavras nós estamos falando?
Vai ser difícil.
Quatro, é bem meu finto.
Quatro palavras. Alternativas, por gentileza.
Letra A, quando alguém omite algo numa história. Letra B, alguém que fez um belo drible num jogo de futebol. Letra C, quando alguém desconfia de que algo seja mentira.
Bah, essa de fintar... no futebol, ou vocês estão querendo enganar, ou é isso, tá? Mas como é muito óbvio, eu acho que eu vou tirar essa aí, porque eu já tô perdendo quando eu vou no óbvio. Então nós vamos para A ou para C? Eu acho que é a letra C. Letra C.
Quando alguém desconfia de que algo seja mentira?
É bem que eu tô desconfiada. Acho que é isso.
Qual é a resposta? Certa resposta.
Muito
bem.
Clap, clap,
bem
clap.
Meu finto.
É porque vendo esse fintar seria talvez desviar, não sei, agora o Ronan vai explicar, né? Mas eu acho que eu
sim,
tem alguma
sim,
conexão
sim.
Na minha mente que conectou aí.
Olha, é engraçado porque na verdade finta é imposto. Okay? Então fintar é cobrar impostos, uma coisa de que acredito ninguém goste, não é? De pagar. Então, bem meu finto. Também tem uma curiosidade linguística, que é o facto de não ser bem eu me finto. Bem me eu finto, está invertido. Isto era uma possibilidade antigamente na língua portuguesa, trocar a ordem do me, do te, do nos, com outras palavras. E às vezes sobrevivem certas expressões que ficaram cristalizadas. Bem, meu fim é uma expressão, então, como se eu me cobrasse os impostos, digamos assim. Não sei, temos de fazer um certo esforço para ver como é que isso tem que ver com a relação de não acreditar no que outra pessoa está a dizer.
Não, teria a ver com a questão da finta, de fintar no jogo de handball. A gente faz a finta, a gente finge que vai e não vai, entendeu? Finge que vai para um lado e vai para o outro. Isso seria meio que driblar, por isso que eu falei que era meio óbvio no driblar. E aí, esse link que eu fiz, que tipo, tem uma enganação aí.
Ah, entendeu? Pois é, eu nunca ouvi essa expressão. Sim. Interessante.
Eu quero fazer acreditar que eu vou para um lado, mas eu vou para o outro e eu engano todo mundo, faço gol. Handball.
Ok, ok. Pronto, eu não conheço esses pormenores do handball.
É.
Mas é possível que a expressão tenha vindo da mesma origem.
É, não sei.
Não é fintar, cobrar impostos.
Pode ser.
Depois vem com essa ideia de enganar, porque os impostos são repelidos, depois não voltam como algo benéfico à sociedade. Se bem dá essa ideia de que é, digamos, algo assim, talvez um pouco sarcástico, né? Bem meu fim, não acredito nisso.
É que no esporte acho que é usado como drible mesmo, por isso que uma das alternativas tem a ver com drible no futebol, mas eu até não sabia que, eu nem lembrava que era isso de enganar que vai para um lado e vai para o outro e tal, mas, poxa, se eu tivesse me ligado disso, a gente podia ter feito uma tecnologia difícil.
Estive a procurar aqui a questão do fintar, e no dicionário há duas entradas. Uhum. Há uma entrada que diz que fintar é cobrar impostos, e outra entrada que diz que fintar é enganar. E, por acaso, num dos dicionários, há uma entrada, uma seção que é regional, de Trás-os-Montes, Bragança, que é no nordeste de Portugal.
Sim.
E lá, fintar significa ter confiança em. Ou seja, é o mesmo que confiar, acreditar, sim, etc. Então, com esta explicação, com esta a seção regional de fintar como acreditar ou confiar, faz muito mais sentido o bem meu finto.
Vamos para a próxima questão, então, para a Mariama. E essa é uma expressão que se fala no Mato Grosso do Sul, que é um estado da região centro-oeste do Brasil. E quem enviou esse áudio foi o Felipe Rezende.
Oi, meu nome é Felipe Rezende, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E uma das expressões que a gente usa muito aqui é tô ficando mole.
Tô ficando o quê?
Mole.
Posso ter as ajudas só para...
Sim, com certeza.
Bairro universitários.
Então, alternativa A, gastar dinheiro ou perder dinheiro com frequência. Alternativa B, perder a autoridade com alguém, né, em tom de brincadeira, falar em tom de brincadeira. Ou alternativa C, se apaixonar quando a pessoa está arrebatada.
E não se pode usar a mesma expressão para duas dessas opções que estão aí? O apaixonado e o perder o respeito, como é que é? O B e o C.
Perder a autoridade.
Que eu acho que se pode.
Aí fica uma pergunta polêmica. Talvez.
Pois, sim.
Talvez, não sei, porque eu não tenho a resposta.
Pronto, então para mim seria a B, se calhar.
Está certo disso?
É isso mesmo, perder a autoridade com alguém. Na verdade, assim, pelo que eu pesquisei, assim, até com meu namorado e com esse amigo, né, que também é de lá, fala-se mais em tom de brincadeira nessa relação de autoridade, algo que tu vai falar, de repente, para um filho pequeno que te pede uma coisa, ou para um filho adolescente, ou para um amigo que é meio abusado e tá te pedindo favor, que tu não te importa de fazer o favor, mas tu, tô ficando mole, né? Tipo, algo nesse sentido.
Exato.
Mas, Ronan, não sei se tem aí algum comentário sobre a origem da expressão, ou algo mais assim.
Acho que é uma expressão, assim, digamos, bem visual, não é? Se pensarmos que uma pessoa autoritária ou uma pessoa chefe, alguma coisa assim, nós ligamos, não é, muitas coisas físicas com a personalidade. Aquela pessoa muito dura, é muito rígida, não é? Tipo, nós vamos tocar a pessoa vai ter músculos como nós todos. Ela não é rígida, é algo realmente uma associação que fazemos com algo físico e um traço de personalidade. Então, quando a pessoa começa a ficar mole, justamente está a perder, não é, aquela rigidez autoritária da personalidade.
Muito bom.
Mas sabe que eu, a primeira vez que a Ananda me mostrou, me falou dessa expressão, eu já não remetia a isso, não remetia a personalidade. Porque a gente fala um pouco no Rio Grande do Sul, pelo menos, acho que a gente fala assim, ai, tô mole, é quando tá muito quente, é. A gente tá, sabe? Quando a gente fica meio, né?
Moleza.
Né? Moleza, assim.
Eu também ia falar
Eu isso. associei a isso, eu nunca pensei, nunca ia associar com personalidade, assim. Lógico que perante ali as alternativas, de repente, daqui a pouco, nem sei se eu ia chegar
claro.
A isso.
Claro. Temos de considerar que as nossas experiências linguísticas são muito únicas. Têm que ver com o meio social em que nos inserimos, com a origem geográfica, com a faixa etária, com a nossa classe social. Então, são muitas variáveis e muitas vezes temos contacto com certas expressões, como a Pamela disse, faz com que consideremos uma opção, porque já escutamos qualquer coisa num determinado momento da nossa vida e aquilo ficou guardado. Não é? Mas que noutra região aquilo vai ser algo completamente Sim. diferente. Então, quando falamos em expressões regionais, temos muito desse problema, porque quando escutamos... E este programa aqui tem esse exercício, porque quando a Tâmara e a Mariama escutam as expressões que nunca escutaram antes na vida, vão tentar estabelecer ali qualquer relação, seja pela maneira como as palavras soam, ou pela interação entre as palavras, mas nem sempre isso pode servir de dica para o significado real que aquela expressão assume num determinado ponto geográfico. É também importante ressaltar uma coisa. Nós estamos aqui a utilizar áudios de pessoas de certas regiões de Portugal, do Brasil, mas isso não exclui o facto de que as mesmas expressões podem ocorrer noutros sítios. Não é porque agora escutamos uma expressão que é do Mato Grosso do Sul que essa expressão não possa ocorrer no Mato Grosso. Uhum. Ou... em São Paulo, que são estados vizinhos, mas que às vezes pode ocorrer, tipo, em Pernambuco, que é do lado oposto, não é? Porque também há muitas questões aí, mas pronto, só não quero que os nossos ouvintes achem que uma expressão, só porque foi dita por alguém daquela região, que seja exclusiva daquela região.
Com certeza.
Okay? Pode ser que seja exclusiva, mas pode ser que não seja.
E pode até ser, por exemplo, que nem é o caso do tô ficando mole. No Rio Grande do Sul a gente usa, por exemplo, mas usa de uma forma bem diferente. Quer dizer, não é bem diferente, Exato. Mas é mais físico mesmo, remete mais a físico do que necessariamente a personalidade da pessoa.
Exato. Isso é muito comum de ocorrer com expressões. Pronto, expressões têm mais palavras, não é? Mas às vezes gírias ou palavras que são, digamos, não tão utilizadas, podem assumir significados diferentes,
Sim.
como o deitar,
Sim.
que falámos anteriormente, não é que perdeu o significado de pôr no Brasil e ficou restrito à ideia de acostar-se, deitar-se na cama.
Tá, então vamos para a próxima pergunta para a Tâmara, que é dos Açores.
Essa, Tâmara, é difícil, só para avisar. Vamos lá.
Ai, ai, ai.
Olá, sou a Catarina Rezantes, sou de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel, nos Açores. E uma expressão que usamos muito é estás cegando.
Estás chegando?
Estás cegando.
Estás
cegar.
Chegando estás de ficar cego, será?
Exato, de cegar.
Cegando. Vamos para as alternativas.
Churubê, churubai.
É difícil.
É. E é difícil também o jeito, como ela fala, porque ela fala muito, justamente parece que é chegando, em vez de cegando. É. Vamos lá. Então, as alternativas. Letra A, quando alguém está incomodando. Letra B, está sendo enganado por alguém. Letra C, quando alguém está zoando outra pessoa.
Para mim, parece óbvio que é letra B. Então, obviamente, é a resposta errada. Concordo. Então, assim, vamos para a A e a C novamente. Qual é a A?
Quando alguém está incomodando. E a letra C é quando alguém está zoando outra pessoa.
Ai, vamos para C. Totalmente no chute.
Quando alguém está zoando outra pessoa?
É.
Não, infelizmente, não está certo.
Era a letra A.
É quando alguém está incomodando.
Ai,
é.
Gente, não dá para adivinhar.
Mas a Tâmara tá com pensamento estratégico, tá ali.
É, muita estratégia, pessoal. Muita prova nessa vida. Como é que tu acha que eu passei no concurso? Também tem isso, né? A pessoa tem que aprender a...
Ah, sabe o que eu ia dizer? Nossa, ela deve ser boa para passar, tipo, no vestibular da URGS, nessas coisas assim. Eu já
Exatamente.
Tava... Já ia dizer uma coisa assim aconteceu. Mesmo.
Estás segundo. Aqui temos, primeiramente, acho que a coisa que mais chama a atenção, a Mariama deve corroborar o que vou dizer, que o sotaque de São Miguel é o sotaque mais pitoresco que existe na língua portuguesa.
Claramente, sim. Exato, sim, sim.
Há muitos traços fonéticos que basicamente só existem naquela ilha. Okay? Não sei se repararam, mas a Catarina falou Açores, muito, ok? Então essa pronúncia do E e do U é algo que existe. Existe também em Portugal continental, na zona de Porto Alegre. Essa pronúncia também existe. Até dizem que a ideia foi este o caminho. Imigrantes que vieram do sul da França instalaram-se na zona de Porto Alegre e depois foram essas pessoas que foram para a Ilha de São Miguel. Okay? O que pode então corroborar o facto de existir o mesmo som nesses dois sítios. Depois, outra coisa, reparem que quando falamos em português europeu, geralmente pensamos em tipo a fazer, a falar, a ir, a comer, mas a Catarina falou estás cegando, não é? Estás cegando, com o gerúndio da mesma maneira que se utiliza no Brasil. Então isto na verdade é um mito de que em Portugal não se utiliza o gerúndio. Utiliza-se, mas é uma forma, digamos, marcada regionalmente. Sim. É muito comum nos Açores, é muito comum no Algarve, no Alentejo, mas não é nada comum no Norte. Alguém do Norte utilizar o gerúndio é muito difícil. É muito difícil, e até mesmo na zona de Lisboa, ok? Mas existe noutros sítios. Quanto à expressão em si, cegar, não é? Cegar é perder a visão. Podemos pensar, então, algo que nos ofusca os olhos. Algo que não é que nos tira a visão. Se alguém está a incomodar, provavelmente é algo que, tipo, está a incomodar, tipo, para mim é uma coisa muito visual. Estás cegando. Eu não consigo falar a expressão sem o sotaque dos Açores, ok? Não consigo falar estás cegando. Estás cegando. E então, provavelmente, a origem da expressão vem disso. Cegar alguém, tipo, incomodar alguém, importunar. Porque, pronto, é aquela coisa assim. Chega, basta. Deixa-me em paz.
E só uma curiosidade, nada a ver, uma coincidência, mas que Porto Alegre, em Porto Alegre, lá no Brasil, tiveram muitos açorianos que também migraram para lá. E nós somos de Porto Alegre.
Sim, sim, sim. Mas, na verdade, é os de Porto Alegre que foram para os Açores, não o contrário.
Sim, sim, tudo bem, mas são Porto Alegre, Açores e Porto Alegre. É, exatamente.
E depois os Açores foram para Porto Alegre.
Exatamente. E perto da minha casa tem uma ponte dos açorianos aqui. Okay. É para fazer conexões.
E um monumento. E um monumento aos açorianos.
Exatamente.
Também.
Isso. Viu, gente? Muitas conexões.
E agora a gente tem uma outra expressão do Nordeste do Brasil, de Pernambuco, e é uma expressão enviada pela Tereza. Mariama, essa pergunta é para ti. Solta lá, Pan.
Oi, eu sou Tereza, de Olinda, Pernambuco, e uma das expressões que usamos aqui é virado no molho de coentro.
Então ela disse virada no molho do coentro?
Molho de coentro.
Nossa, ela entendeu.
Não sei, mas não, entendi, mas não percebi o que é que quer dizer, né? Portanto, eu quero as ajudas.
Vamos ver quem será melhor sucedido neste programa de perguntas e respostas.
Ok, vamos lá então. Virado no moi de coentro. Então, portanto, a primeira alternativa é uma pessoa que rói as unhas. Alternativa B, uma pessoa agitada ou animada. Alternativa C, algo que se estragou ou que se esfarela, como se tivesse sido moído.
Não faço ideia.
Eu acho até que eu vou adotar essa expressão.
Não sei, é B? Talvez? Não sei, deve estar errada.
Certa resposta!
Muito bem. Muito bem. Pessoa muito agitada, animada, que está virada no 220, assim, ligada no 220.
Ok.
Ronan, tem algum comentário sobre essa expressão?
Olha, novamente, hoje aqui só temos origem obscura, ok? Mas esta expressão tem algo que é interessante, porque a palavra que ela utiliza é moi. Okay? Moi de coentro. Mas a Mariama, quando escutou pela primeira vez, disse molho. Molho de coentro. E sabemos que uma das modificações fonéticas mais comuns, não só no português, mas nas línguas em geral, é trocar o lhe por ie. Então, molho facilmente vira molho, não é? Velho vira veio, orelha vira orelha e assim por diante. Então, é uma modificação fonética que é muito comum em várias línguas. Então, provavelmente, temos aí a palavra original deve ser molho. Não é? Então, um punhado de coentro. está virado num punhado de coentro. Agora, como é que estas duas coisas se relacionaram? Não consigo pelo menos nem estabelecer um tipo de conexão.
Não, mas eu tenho um palpite. Mas aí que tá, eu não conheço a cultura local. Eu entendo como moer coentro.
Eu também.
Como se fosse moer pimenta, mas daí, assim, a gente moe pimenta. Agora, será que as pessoas, né, em Pernambuco moem a semente do coentro? Talvez, não sei, mas eu lembrei do ato de moer, que é uma coisa meio frenética. Lembrei disso, mas não sei.
Eu também associei isso.
Pois, é possível. Podia também vir de molho, não é? Em vez de molho, vir de molho.
De um molho punhado, de coentro. De um punhado. É isso?
Sim, o molho é o punhado.
Ok.
Molho de coentro seria um punhado de coentro. Agora, molho de coentro pode ser um molho mesmo, não é? Tipo, aquela preparação líquida. Mas o problema aqui, nisso tudo, é como é que as duas coisas, a expressão e o significado, se correlacionam, não é? E como é que surgiu e como é que chegou a esse ponto. Uhum. Mas, exatamente, é uma expressão que dá...
O coentro no norte, no nordeste do Brasil, eu acho que é bem comum, né? No sul a gente não usa muito.
Pois, não sei se comer coentro... Te deixa...
Causa uma agitação.
Pode ser nesse sentido.
Bom, então agora eu vou para a décima questão, para a quinta da Tamar, que é da região do Algarve.
Olá, sou a Jéssica, sou do Conselho de Lages, região do Algarve, e uma expressão que usamos muito é os telhados tão baixos.
Ela falou muito rápido.
Quer ler para mim?
Está com a autoestima baixa?
Não, os telhados estão baixos.
Está com a autoestima baixa, minha filha. Não, os telhados estão baixos.
É,
vamos para as alternativas.
Tá, letra A. Algo está próximo de acontecer. Letra B. Estar numa situação financeira ruim. Letra C. Há pessoas que podem ouvir uma conversa e fofocar.
Ah, são coisas bem diferentes, né? Primeiramente, estar numa situação ruim financeiramente.
Não, a primeira, algo está próximo de acontecer. Letra B, está numa situação financeira ruim. E letra C, há pessoas que podem ouvir uma conversa e fofocar.
Eu acho que é a letra C, porque se os telhados aqui em volta estão tudo baixos, então as pessoas estão no mesmo nível que a gente, podem nos ouvir. Eu chuto essa.
Qual é a resposta? Certa resposta.
Muito bem.
Certa resposta.
Acertei?
É isto mesmo.
A competição está ficando acirrada.
É.
Já nem sei.
Eu nem sei a conta, tá? Tô falando isso só porque, enfim.
Acho que o raciocínio da Tamar foi muito acertado.
Então,
não é? Ana. De pensar numa coisa bem visual, um telhado baixo. Sim. Então as coisas estão muito próximas. Tudo aquilo que falarmos pode ser escutado. Há outra expressão com o mesmo significado, que é as paredes têm ouvidos. É uma expressão também que vem da arquitetura e que tem o mesmo sentido, não é? As pessoas podem escutar aquilo que estamos a falar. Se bem que as paredes têm ouvidos é muito mais visual, não é?
Sim.
Porque ali a palavra ouvidos, mas os telhados estão baixos também está aí. Na minha pesquisa aqui acerca dessa expressão, encontrei um relato de uma pessoa que dizia que escutava muito da sua avó essa expressão. E que não a percebia. Escutava quando era miúdo, mas não percebia exatamente o que aquilo significava. E depois de grande, diz que se deu conta de que, na verdade, a avó dizia essa expressão quando havia muitas crianças à volta. Ou seja, os telhados estão baixos, as crianças são baixinhas, não é? Os telhados, a cabeça, estão baixos, estão à volta, podem escutar que estão a falar. E depois, não é? Passar a mensagem adiante quando não queremos que isso aconteça. Também aqui temos outro ponto de vista, mas que também satisfaz a ideia, não é? Porque os telhados estão baixos e as pessoas podem escutar e depois passar adiante aquilo que escutaram. Neste caso são crianças, porque elas são baixas.
E que não são confiáveis.
também.
Essa é a grande mensagem
também
que
isso.
O Ronald trouxe
também
pra gente.
Isso.
Tô brincando. Interessante pois. Isso. Faz sentido também, claro. E assim, que a criança, teoricamente, ela não mente, né? Então ela vai espalhar informação, né?
Sim.
Interessante.
Ela não tem o filtro, né?
É. Então, essa expressão, ela é do Amapá, do norte do Brasil, e quem enviou foi a Gabriela. Depois até a gente ficou numa dúvida se ela falou na entonação que se usa mesmo, tá? Vou soltar ela aqui para vocês.
Oi, eu sou a Gabriela, sou de Macapá, do Amapá. E a minha expressão é, não me rouba logo. Duvido vocês adivinharam o significado. Até mais.
Eu não consegui perceber muito bem.
Posso soltar de novo e posso também repetir.
Oi, eu sou a Gabriela, sou de Macapá, do Amapá. E a minha expressão é, não me rouba logo.
Não me rouba logo.
Ok. Não sei, cadê as ajudas, né?
Vamos lá. Então, alternativa A é quando alguém está passando dos limites. Alternativa B, quando algo é muito fofo e ficamos apaixonados. Alternativa C, quando se reclama dos serviços públicos.
Henke, posso ajudar?
Bom, eu queria que você checasse uma placa.
Você.
Bom, eu queria que o senhor...
Hoje.
Pois, podia ser aplicado a esse, mas se calhar esse é muito óbvio, não? Então, se calhar o B, que é quando se apaixona.
Você deve descobrir qual é a maneira correta.
Você está certa disso?
A Mariama, ela quer, a Mariama quer encaixar ou apaixonar em alguma alternativa.
Exato.
Então, ela já tentou falar de apaixonar.
Infelizmente, não é essa a resposta. A resposta certa é a A,
okay.
Quando alguém está passando dos limites. Okay. Daí, assim, ela até explicou que, por exemplo, não é só com questões financeiras, tá? Por exemplo, ah, pode me buscar, me levar ao centro comercial, depois vai no supermercado, e daí tu fala pra pessoa, não, me rouba logo. Tipo, me rouba logo.
Okay.
Tá pedindo tanta coisa, me rouba logo. Algo assim.
Okay, quando...
Exato. Acho que aqui tá bem visual. Depois que sabemos o significado,
Tem lógica.
Fica bem visual o que isso quer dizer, não é? Tipo, queres tanto de mim, porquê que já não me roubas logo? E pronto, e já faço tudo aquilo que queres que faça.
Ok.
Como é que está o placar, pessoal? Meu negócio é vencer.
Eu ainda não contei todas.
Ah.
Mas eu acho que por enquanto a Mariama tá na tua frente. Se tu acertar essa, acho que empata. Eu acho que sim, acho que por uma questão ela tá na tua frente, pelos meus cálculos assim.
Ficou tenso agora.
Momentos de tensão.
Bom, então eu vou passar pra última questão. Vou colocar então aqui a da região do Alentejo, aqui em Portugal.
Olá, sou o João. Sou do Alentejo e uma expressão que usamos muito é cagar postas de pescada.
Entendeu?
Cagar
postas de pescada.
Postas, cagar postas de pescada.
Isso.
Cagar.
Hein? Vai de casa.
Postas de pescada.
Isso.
Isso por si só já diz tudo.
Mas que alternativa?
Né? Uma coisa assim que é, se define só de tu falar cagar. Apostas de coisa, eu já sei tudo, já saquei. Não, mentira. Quais são as alternativas?
Bom, as alternativas é letra A, dar opinião sem fundamento. Letra B, fofocar. Ou letra C, desejar coisas que são improváveis de acontecer.
Cagar apostas de?
De pescada.
Acho que são coisas improváveis de acontecer.
Desejar coisas que são improváveis de acontecer?
É.
Não. Errou.
É porque
Errou!
Mas, na verdade, cagar postas de pescada é uma coisa improvável de acontecer.
Não, mas é que ela não serve para isso. Ela serve para dar opinião sem fundamento. Por exemplo, aqui a gente colocou um exemplo de uma frase que onde poderia ser, vamos supor, uma pessoa dá uma opinião sobre alguma coisa, sei lá, eu até botei ali um exemplo de cinto de segurança. Alguém que é contra usar o cinto de segurança no carro. E daí alguém diz, mas para de cagar postas de pescada, entendeu?
Cagar.
Tipo, de falar...
Ah, entendi.
Eu seria falar merda no Brasil. Para de falar merda.
Exato. Falar pi. Entendi. Entendeu?
Então, Ronan, tem algum comentário?
Sim, sim, sim. Há outra expressão muito similar a essa, que é arrotar postas de pescada. Mas não tem esse significado. Arrotar postas de pescada significa gabar-se.
Okay?
Porque... no passado, a pescada era o peixe mais caro, um dos peixes mais caros. Então, se a pessoa arrotava o odor da pescada, porque podia comer pescada, porque tinha dinheiro.
Sim.
E se tinha dinheiro, provavelmente era uma daquelas pessoas que se sentia melhor do que os outros. Então, pegar, a rotar postas de pescada seria isso. A posta é o pedaço, não é? Pedaço de peixe, um naco de peixe. Na questão dessa expressão alentejana, cagar para as pescadas já ficou talvez um pouquinho mais, mais agressiva, não é? Cagar. Mas no sentido é de falar coisas que não fazem sentido, coisas que tipo, o que estás a dizer não tem fundamento. É realmente isso, falar merda. É isso. Falar uma coisa que não, impossível, não pode ser assim.
No sentido dessa outra que tu trouxeste, Ronan, agora eu lembrei de uma que a gente tem no Brasil, que é come sardinha e arrota caviar. Que é também na questão de gabar-se. Não sei, Mariama, aqui em Portugal já tem essa expressão.
Acho que já tinha ouvido. Já tinha ouvido alguma similar a essa, sim.
Sim, sim. Muitas coisas às vezes mudam uma palavra ou outra de acordo com toda a questão local, não é? Por exemplo, em Portugal é muito comum dizer puxar a brasa para a minha sardinha.
Sim.
Mas no Rio Grande do Sul é muito mais comum dizer puxar a brasa para o meu assado, porque o churrasco é muito mais comum do que a sardinha.
Ah,
Mas a expressão é a mesma coisa, só foi adaptada. Foi adaptada a uma nova realidade.
Okay.
Muito bem. E, bom, a gente vai anunciar o vencedor.
Tá, então a Mariama fez 3 pontos e a Tamar fez 2 pontos. Muito bem.
Parabéns a todas pela participação.
Parabéns.
Gente, muito obrigada. Foi bom. Sabe que depois eu fiquei pensando, eu acho que tava muito difícil, sinceramente.
Tava um bocadinho.
Eu acho que foi difícil.
Eu nunca ia acertar, eu falei, eu não sabia. Tirando que eu esbutei do bolso, porque eu já conheço. Tipo, eu não sabia nenhuma das outras.
Exato. Aqui temos uma questão muito interessante. Até a Portugal, talvez nem tanto. Eu via que a Mariama às vezes fazia assim com a cabeça.
Sim.
Como se já conhecesse, não é? Mas temos de considerar que Portugal é um país muito, muito mais pequeno do que o Brasil.
Exato.
Então, essa troca cultural existente entre as regiões é muito mais intensa em Portugal. Até porque Portugal também é muito concentrado na costa, não é? Então, Lisboa é um grande centro. Vem gente das partes por cá, o Porto também. No Brasil a coisa é um pouco mais espalhada. Há São Paulo, Rio de Janeiro, há Brasília, mas há às vezes mais polos regionais que atraem pessoas daquela volta. Mas a troca não é tão intensa. E as expressões, por acaso, obviamente os nossos ouvintes, se não conhecem a geografia portuguesa, a geografia brasileira, podem ir ao Google procurar um mapa para ver onde é que ficam, não é, essas regiões que mencionamos. Mas se virem a estrutura do mapa do Brasil, as expressões que foram trazidas foram, em geral, expressões de estados periféricos.
Uhum.
Rio Grande do Sul está no extremo sul, o Amapá está no extremo norte, Pernambuco está ali inserido no Nordeste, mas também é uma zona, de certa forma, periférica.
Uhum.
O Mato Grosso do Sul está mais ali no meio, mas, enfim, é um estado também com uma população rural muito grande, não é? Também está ali, não está tão inserido na malha urbana e tudo mais do que outras regiões podem estar. Então, é muito mais interessante porque escutamos coisas que são realmente periféricas.
Sim.
E que dificilmente teríamos contacto com elas se não fosse conhecer alguém de lá ou uma viagem e coisas assim.
E a Mariama, por exemplo, é ali da região do Porto, mas ela também vive hoje em Lisboa, né? Então, também. Tanto que ela me mandou uma lista de várias expressões que, pronto, até algumas já tinha na lista de outras regiões nossas. E sobre por exemplo, o Nordeste, até eu lembro que a Tereza que enviou um dos áudios, algumas coisas eu aprendi com ela. Então, por exemplo, tabacuda eu conheço por causa dela, mas tipo, senão eu nunca nem ia saber o que é.
E o que que é?
Tabacuda é ser meio, para de ser boba, sabe? É meio ser assim,
É pateta.
É, assim, brincalhona e tal, meio nesse sentido.
Tapada?
É, mas não é tanto uma, não é tanto uma ofensa.
Não, não.
Num sentido mais de brincar.
Do Rio Grande do Sul, a gente também ficou pensando em algumas outras, né? Que seria lagartear, se fazer de salame, eu acho que eu coloquei também numa lista, mas... Daí a gente pensou, não, acho que o Mikhail Zimbuchá do Bolso é extremamente inusitado.
Ele tinha os olhos lagarteados, tipo... a Nanda falou...
Ah, isso também.
E a Tamar falou várias também, só que a Tamar falava mais gírias. Mas ela me disse várias também, que ela pensou. É. Como é que é?
Tipo, capaz.
É, capaz.
Uau, ai, que triste. Ah,
olha, o capaz é uma coisa assim tão interessante. É tão interessante.
E o bar também.
Capaz é uma das coisas mais interessantes.
E o bar?
Eu já vi o bar. Sim, mas o bar é uma interjeição, não é?
Sim,
que pode ser utilizado em várias... O bar, ok, dizem que vem de barbaridade.
Sim.
Mas o capaz tem toda uma coisa... uma evolução e uma mudança semântica, que é...
E ele varia de acordo com a pronúncia. Sim,
varia de acordo também com a pronúncia. E o capaz que não complica mais ainda.
Sim.
A capaz que não. Tipo, é óbvio. Mas como assim o capaz que não significa óbvio? Pois, estão aí. E é engraçado. As regiões periféricas têm muito disso. As regiões periféricas têm muito de trazer expressões... E estruturas que às vezes já foram deixadas para trás na língua, noutras regiões, mas se mantêm nessas partes. E também podem inovar, e quando inovam, é numas coisas assim muito loucas.
Sim.
Bom, gente, então eu sugiro que agora a gente faça as considerações finais, cada um deixa aí seus arrobas, seus contatos, né, caso queiram. Ó, vamos por ordem alfabética, então. Mariama, pode deixar aí as suas redes, né, ou falar aí dos teus projetos.
Sim, basicamente, se me quiserem acompanhar, podem seguir através do AfroMary no Instagram, principalmente, que é onde eu estou mais ativa. Também para saber dos novos projetos que eu tenho agora aqui lançados para a comunidade negra aqui em Portugal. E queria dizer que agradeço mesmo o vosso convite, eu diverti-me muito. Só queria deixar aqui uma última para a Tamar, só assim uma frase para ver se tu consegues chegar à lógica desta, que há uma que eu gosto, que eu uso muito, que é laurear a PEVID.
Laurear?
A PEVID. O que é que achas que significa?
É que eu não entendo. Laurear...
A PEVID.
É, laurear a PEVID.
A gente tem as alternativas, se quiser.
Quantas palavras são elas? Quantas palavras?
Três. Palavras, laurear a PEVID.
AP é uma palavra.
Não.
Não, a PEVID.
PEVID é uma palavra.
Exato.
É,
PEVID. PEVID. Laurear, laurea da faculdade. Dá um prêmio para alguém. É enaltecer alguém, né? Enaltecer a PEVID, né? Que eu não sei o que é. Mas podemos ir nessas alternativas. Vamos lá, vamos lá.
Bônus, pergunta bônus.
Essa é para eu virar, é para eu empatar. Ela me deu, ela foi boazinha.
Então, letra A, dar um passeio. Letra B, admirar algo. Ou letra C, juntar sementes.
Admirar algo. Ai, não! Meu Deus, ela tentou me ajudar, mas não rolou.
É dar um passeio.
Capaz! Mas não acredito. Dar um passeio.
Vou ir laurear a PEVID.
O que que significa PEVID? É semente, a Pamela tinha me falado. Não tem a ver com pé. Tipo assim, eu estou laureando os meus pés, dando a eles um passeio, não é isso?
Não.
Eu achei a P, é, pensei, e VID, vida, atri.
Olha, PEVID como semente, nunca tinha visto, que sabia PEVID. É o rabo.
Ah, a bunda?
Não, mas PEVID...
PEVID é semente.
Mas PEVID também é semente aqui em Portugal. Sim. Também, além, tem outros significados
conhecia,
também.
Conhecia, como rabo.
Difícil essa.
E laurear, neste caso, é um bocadinho estranho, porque como a Tamar foi direto no sentido de laurear, não é? De enfeitar ou deixar algo de uma forma agradável. Mas, aparentemente, esse laurear vem de larear. É uma outra forma de dizer a mesma expressão. Em vez de laurear, larear. E larear seria andar ao laré, ou seja, vadear, não fazer nada.
Larear.
Então, larear a pevide seria vadear o rabo, tipo caminhar por aí sem destino. Por isso que tem essa ideia de passear.
Ele disse vadear.
Sim, vadear.
É isso?
Não vou ir passear, vou laurear a pevide. Vou passear.
Mas muito boa essa pergunta bônus. Infelizmente não rolou para a Tamar para empatar.
Para confirmar que eu sou a pessoa que perdeu.
Não. Mas foi divertido essa pergunta extra. Agora, Ronan, se quiser deixar aí os teus arrobas, os teus e-mails, os teus contatos.
Pois, muito bem. Quem quiser ter contato comigo pode enviar uma mensagem no LinkedIn, Ronan Pereira, não há erro. Também peço aos nossos ouvintes, se houver alguém da área da linguística ou que pelo menos conheça algo mais a fundo da origem dessas expressões, depois enviar uma mensagem à Ananda ou à Pamela, não é? Porque também às vezes nós procuramos, vamos atrás, mas pode acontecer de algumas expressões, principalmente as do Brasil, já terem efetivamente um significado, uma origem não é bem descrita e que aconteceu de eu não encontrar. Então, se puderem fazer esse favor,
sim,
não é? Também é para contribuirmos também com o conhecimento de todos aqui.
Com certeza, pessoal. Quem souber mais, né, sobre a origem, manda aí para a gente. E lembrando que todos os contatos que os nossos convidados estão deixando aqui, a gente vai colocar na descrição do episódio até para facilitar. Então, a gente coloca os links aí, não tem erro. E Tamar?
Eu não sou famosa, pessoal. Quem quiser entrar em contato comigo, vem aqui tomar um chimarrão aqui em casa.
É isso aí, porque a Tamar, ela não tá muito nas redes sociais, eu acho super válido, então fica aí o convite pro chima, né? Ou de máscara, ou depois de estar vacinado. É só fazer uma ressalva. Então fica aí o convite.
Isso mesmo.
Temos mais alguma consideração a fazer, Pamela?
É só isso, então, que a Mariama... Depois a gente pode colocar na capa do episódio a Mariama com uma coroa de vencedora.
É, a gente vai troféu, fazer uma... A gente faz uma gracinha lá no...
eu com uma cara de derrota.
Pronto.
Não.
Eu podia mandar uma foto.
Baixo.
Gente, muito obrigada mesmo pela participação. Olha, não tem prêmio, tá? O prêmio não... É o prêmio?
Prêmio é o aprendizado. É o aprendizado adquirido hoje.
Expandir o vocabulário é o prêmio dessa atividade. Mas, gente, obrigada. Foi muito legal
obrigada.
Mesmo.
É, muito obrigada.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós conhecemos algumas expressões de algumas regiões de Portugal e de algumas regiões do Brasil. E foi muito legal, eu me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. E lembrando sempre que você pode apoiar o Caravela através do Pix. A gente vai deixar a chave Pix aqui nessa descrição do episódio. Mas também dá para apoiar a gente lá no Apoia-se, através do link apoia.se/caravelaumavez para qualquer contribuição única a partir de R$5, ou então no apoia.se/caravela brasileira, para você ter acesso à nossa curadoria de notícias e também ao nosso grupo exclusivo no Telegram.
E vocês também podem nos ajudar partilhando o nosso conteúdo com outras pessoas que acham que vão gostar da gente. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram em @podcastcaravelabrasileira. Se você está no Twitter, pode até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? Você nos encontra no @caravelabr.
Todos esses detalhes estão disponíveis aqui na descrição do episódio.
Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!
Até a próxima. Tchau! Antes de terminar, a gente quer avisar que vai fazer uma pausa nos episódios do Caravela por motivos pessoais. Então, no mês de outubro, vocês vão ter apenas um episódio e a gente não sabe ainda se vai ter um episódio em novembro. Mas, de qualquer forma, a gente quer voltar em dezembro com pelo menos um episódio para vocês e também para a gente fechar essa temporada.
É, será uma temporada um pouco diferente, mais curta e com uma frequência diferente de episódios. Mas tentaremos entregar algum conteúdo para vocês, sempre com muito cuidado e com a qualidade que procuramos trazer aqui no Caravela.
E se tu ainda não ouviu todos os episódios do Caravela, vai lá, ouve, maratona, indica para os amigos, eu tenho certeza que vai ter conteúdo para tu aproveitar aqui. Ou se não, passa lá no nosso Instagram e bate um papo com a gente.
Até a próxima, pessoal. Tchau!